Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá, no programa de hoje eu recebo o músico Nicolas Gomes, bacharel em música popular aqui pela UFRGS. Ele trabalha com produção musical, gravação e mixagem, som para cinema e espacialização sonora. Já desenvolveu projetos para instalações de arte como Empatias Mapeadas, do Sesc Paulista, e Meu Coração Bate Como o Seu, do estúdio Guto Requena. Bom dia, Nicolas. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Bom dia, obrigado.
Nicolas, começa me contando qual era o cenário inicial da tua aproximação com a música.
Uhum. Então, faz um tempo já que eu tive essa ideia de estudar música, né? Eu, com uns 14 anos, eu comecei a tocar, na verdade. Aí, com uns 17, eu fui... Tinha uma escola de música em Canoas, da onde eu venho, e eu fui na escola de música e disse, eu queria fazer aula de música porque eu quero estudar na UFRGS. Isso era, se eu tinha 17, isso devia ser 2008.
Então, bem pouco comum, assim, né?
Exato.
O objetivo inicial
seja... Eu queria
fazer
faculdade de música, mas eu já tocava. Eu já sabia tocar sozinho, mas tocava pouco, assim.
Tinha alguma tradição de música na tua família?
Então, o meu avô foi baterista, ele faleceu o ano passado, ele foi baterista. Então, eu tenho memórias de pequeno de ver em algum show do meu avô e tal, mas não tinha aquele convívio musical, assim, de estar sempre vendo ele tocar e tal.
E escuta?
Sim, mas normal, rádio ligado, rádio no carro, não é aquela coisa de biblioteca de discos em casa, né? Depois de uns anos que eu comecei a tocar, que eu achei uma coleçãozinha de vinil do meu pai e não bateu nenhum gosto musical ali. Era bem... Eu comecei a ouvir música por causa dos amigos, né?
Nessa adolescência.
Isso, início da internet. Início não, a internet é mais antiga, né? Mas início da internet doméstica que todo mundo tinha, então a gente baixava música, né? Que... era muito pior do que hoje em dia, né? Quase nenhum artista liberava.
Que eram as coisas que tu ouvia e que te motivaram a...
Eu, com uns 13, 14 anos, eu pirei e só ouvia Linkin Park. Mas eu acho que eu fiquei uns 2 anos só ouvindo os 4 discos do Linkin Park. Eu tinha 6 camisetas do Linkin Park, uma pra cada dia da semana. E não era 7, porque daí não fechava o ciclo e não ficava nos mesmos dias da semana. Eu usava uma depois da outra no colégio, só ouvia Linkin Park. Por Deus, eu só ouvia Linkin Park. E eu acho que eu realmente gostava, porque hoje eu ainda consigo ouvir Linkin Park, eu não enjoei, né? Porque normalmente a gente enjoa depois de fazer isso. Eu ainda gosto de ouvir. Com uns 22 eu fui no show deles, num momento nostálgico, eu e um amigo meu, porque com 14 eu não consegui ir. Então é daí que surgiu a loucura pela música, né?
E qual foi o primeiro instrumento que te interessou?
Foi o baixo. Eu ganhei um violão com 10 anos. Consequentemente ganhei um professor. Ele ia na minha casa. E eu não sentia vontade de tocar, não me sentia impelido em tocar o violão. E aí nessa história um amigo ganhou uma guitarra, o outro amigo comprou um par de baqueta, começou a tocar bateria.
Faltava
assim,
o baixo.
Em casa. E aí eu vi que nas formações tinha mais um além disso, e era o tal do baixista. E ouvi falar que tocar baixo era fácil, assim. E eu, talvez baixo eu consiga mais do que o violão. Na real, é tudo tão difícil quanto, né? Todo instrumento é difícil em coisas diferentes, mas difícil por igual, né? Alguns tu consegue começar mais rápido, outros tu demora mais pra começar, mas depois deslancha, né? Mas eu comecei a tocar baixo porque não rolou no violão. E o mais engraçado é que depois de uns 2, 3 anos tocar baixo, eu fui tentar um violão de novo e saiu, assim. Toquei violão sem ter treinado o violão, né? Óbvio que um instrumento é meio análogo ao outro. O formato é parecido, a forma de executar o som, né, é igual. Mas foi engraçado, eu peguei um violão e vi que eu conseguia tocar violão e voltei a estudar violão. Até porque isso eu já tava com a ideia de trabalhar com música e achava que tocar violão é importante para eu conseguir trabalhar com música, né.
Tu mantiveste o baixo ou o baixo ficou de lado?
Sim, o baixo é o meu instrumento principal até hoje. Talvez não seja o instrumento que eu mais toque, porque hoje eu tô muito no computador, né. Programação musical, produção musical, mixagem, gravação, estúdio, MIDI. Mas o baixo ainda é um instrumento que eu penso. Quando eu tô no computador, tentando pensar numa melodia. Como que eu vou tocar essa melodia? No meu cérebro eu tô tocando baixo. É o meu idioma materno na música, assim. E é engraçado, conversando com os colegas, a gente vê que cada um tem o seu, né? Quando a gente fala de intervalo musical lá, de dó pra mi é uma terça. Aí um colega pensa a tecla dó e a tecla mi do piano. Outro colega pensa no violão, onde que tem um dó e tem mi, eu penso no baixo. Eu imagino os intervalos pelo contrabaixo elétrico.
E aí tu fizeste aula desses instrumentos em Canoas.
Aí eu fui fazer aula de baixo porque eu queria entrar na URGS. Né? Não sabia o que era a faculdade de música. Eu liguei pra UBRA, que como era de Canoas, eu liguei, eu quero fazer aula de música. E eles, claro, nós temos um grupo de música. Eu, não, eu quero fazer faculdade de música. Ah, faculdade de música não temos. Ali eu comecei a perceber, isso com 17, né? Que não era em todo lugar que tinha faculdade de música. Aí, URGS.
E a URGS já tinha o curso de música popular?
Não, então, daí eu cheguei pra fazer aula na escola de música de Canoas, disse, eu quero fazer aula de música porque eu quero entrar na URGS. E o professor me disse, não, tu não pode entrar na URGS porque o curso lá é assim, assim, assim. Tu pode aprender violão, eu te dou aula de violão. Eu, não, sou baixista, eu quero tocar baixo. Eu não vou tocar violão.
Aí tinha que ser o acústico.
É, mas aí que tá, eu não sou baixista de acústico, eu sou baixista de elétrico, eu toco baixo elétrico. E eu não conhecia tanto do universo pra saber que eram coisas análogas. E o professor não era baixista de acústico, ele só me falou que eu poderia fazer. Ele foi a primeira vez que eu ouvi o termo erudito, né? Não, lá é um curso de música erudita. E eu, tá, e o que que tem? Ele, não, é diferente, tu vai estudar coisas de música mais antiga. Por mais errado que essa concepção dele pudesse estar, né? Ele tava resumindo pra mim, ele não tava tentando se explicar de jeito certo, né? Resumir curso de música erudita em música antiga é errado. Mas na época foi meu resumo pra mim, né? Então tá, proibido fazer faculdade de música, não tem pra mim. Aí tá, continuei tocando, tive banda, várias bandas, pulava de banda em banda. Eu nunca fui um músico que tinha o meu estilo musical, assim. Porque todo mundo tem um parente que tem uma banda de rock e toca o mesmo estilo, né? Eu sempre gostei de tocar. Aí eu tocava com os meus colegas estivessem tocando, assim. Toquei numa banda de metal, aí depois toquei numa banda de J-rock, de música de anime. Toquei em vários eventos de anime no Rio Grande do Sul, sem nunca ter ouvido. Eu ouvia, mas sem nunca ter ouvido como consumidor, né? Eu ouvia porque eu ia tocar elas e acabava conhecendo. Pelos
banda
meus amigos.
De anime?
É, música japonesa. Decorei letra japonesa pra fazer backing vocal. Uma loucura, assim. Uma trajetória bem bagunçada, assim, vai pra lá, vai pra cá.
E já tinha um gosto, uma relação com tecnologia?
Já. O primeiro contato com tecnologia foi porque eu estraguei meu baixo. Eu não digo com tecnologia, eu digo mais com do it yourself, faça você mesmo, né? E aí eu fui nas lojas de música de Canoas e ninguém sabia o que fazer com meu baixo. E todo mundo falava, tu tem que levar em Porto Alegre na Lufin, que agora fechou, eu acho, mas tinha uma luthieria aqui em Porto Alegre chamada Lufin. E aí eu trouxe na Lufin, né, vim sozinho de trem, uma das primeiras vezes que eu vim sozinho a Porto Alegre a pé, com o baixo nas costas, levei na Lufin, larguei lá, depois de 5 dias voltei, o cara disse que tinha consertado a parte elétrica do baixo, cheguei em casa e tava ainda com problema. Aí, bendita geração que eu nasci, tinha internet, eu entrei na internet e descobri como arrumar o baixo.
Perguntou pro Google.
É, não sei se era o Google, talvez o KD na época, mas joguei em algum, acho que não, acho que foi em fórum, é, tipo, fora do Cifra Club. E aí eu comecei a fazer tudo sozinho. E aí de arrumar o baixo sozinho, pra regular o baixo sozinho, pra construir peças do baixo sozinho, pra então ir no computador e fazer a música inteira sozinho, foi indo, tropeçando, né? Então fui parar no computador porque descobri que ir pra um estúdio era caro. Eu, mas um estúdio usa um computador, eu tenho um computador.
Ouvimos É Música Que Chama, de Nicolas Gomes, convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Bem, Nicolas, mas aí em algum momento tu recebeste a notícia de que a URGS tinha aberto um curso de música
aí
popular.
Aí eu já tinha feito... Quando me falaram que não tinha na URGS, lá em 2008, né, me formei, fui fazer faculdade, precisava fazer faculdade. Antes da faculdade eu fiz SENAI, Mecânica de Usinagem, né, pouca gente sabe disso porque eu nunca usei, mas foi importante na parte do do it yourself, eu aprendi a construir peças de aço. Então eu atrasei um ano a minha faculdade por causa do SENAI. Em 2009 eu comecei a fazer faculdade de física na Unicinos. Ainda tinha música era hobby, sabe, deixei a música como hobby, já meio e fui esquecendo. Em 2010 eu fui pra PUC, fazer física ainda, e trabalhar no museu da PUC. E um colega meu no museu tinha feito técnico em música na Este, em São Leopoldo. E aí ele me falou técnico em música e me convenceu, assim, ó, nem ele sabe que me convenceu, que eu podia voltar a estudar música, que eu não precisava tentar erudito, porque na Este tinha a tal da música popular, né? E aí foi quando eu também aprendi que, então... Tem um raminho para o que eu quero fazer, só não tem em Porto Alegre. E aí fui para a Este. Isso era 2010, então eu estudei durante 2010 e 2011 e entrei no técnico. E em 2011 era o primeiro vestibular para música popular. E lá na Este, um monte de professor de música. O curso da Este também teve envolvimento da Luciana Prass. Eu descobri depois quando vim parar aqui, né? Ela se envolveu também na criação do curso de técnico lá.
Professora que foi idealizadora da música popular
na URGS, né? E também, se eu não me engano, na UERGS, ela também participou do curso de música. É uma mulher maravilhosa que sai criando curso por aí. Mais pessoas que nem ela, por favor. Mas na Este me falaram, tu viu, vai ter curso de música popular na URGS. Aí eu fui correndo pro site da URGS, já tinham acabado as inscrições de vestibular. E eu tinha prova específica ainda que eu ia ter que enfrentar, né? Eu não sabia se eu ia passar. Aí deixei pro outro ano. Tranquei o curso técnico e passei 2012 inteiro fazendo aulas pra específica. Eu brinco que em 2012 eu toquei duas músicas, que eram as da específica. Passei o ano inteiro tocando duas músicas pra específica. No contrabaixo, né? Computador sempre meio de lado ali, porque eu ainda tinha ideia de que música era tocar um instrumento. Executar uma música no instrumento. E aí em 2012 estudei, fiquei sabendo do curso por causa da Este, né? E entrei na segunda turma em 2013.
Thank you.
ouvimos Dormindo na Caçamba, de André Brasil. A gravação foi feita por Nicolas Gomes, convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Nicolas, tu agora acabas de te formar no bacharelado em Música Popular aqui da URGS, que então é essa instituição que era do teu desejo, mas houve vários desencontros aí até... Tu surgiu o curso de música popular e tu ser incorporado aqui também na universidade. Que balanço tu faz agora dessa experiência aqui dentro da universidade?
Um balanço geral, resumido, eu acho que foi ótimo pra mim, assim. Eu fiz em 6 anos, não em 4, né? Porque quando eu entrei aqui eu ainda tinha um emprego formal. Então levei 2 anos ali pra conseguir entrar com 100% do tempo na música e na URGS. Resumindo, é muito bom, adorei o curso, adorei o currículo, adorei a maioria dos professores, todo mundo que me pergunta eu recomendo muito, é uma experiência muito grande, com certeza moldou como eu trabalho hoje com música, inclusive criou a possibilidade de eu trabalhar apenas com música, porque antes disso eu trabalhava no emprego formal e todo o meu tempo livre eu trabalhava com música, hoje eu trabalho com música e tenho tempo livre, né? Então... Não é só uma paixão, mas também um jeito de conseguir ter uma vida mais normal, trabalhando com música, né? O curso me permitiu isso. O principal do curso, para mim, é os contatos. E não no sentido profissional, é encostar em pessoas, conversar com as pessoas, né? Um exemplo foi o Clóvis Boca Freire. Ele era meu professor na Este. E ele fez o curso aqui. Quando eu entrei, ele ainda estava fazendo o curso e... Virar colega do cara que era o teu professor é sensacional. Em 2015 entrou o Ângelo Primon, que é uma referência no estado, e aí eu contatei a pessoa, Ângelo Primon. Então, os corredores do curso para mim é o melhor. As cadeiras são sensacionais, eu adorei, mas os corredores, a melhor parte do curso, né? Conversa com os professores. Tem colegas que fazem outros cursos da URGS e eles não conseguem essa proximidade com os professores que a gente consegue na música. É sensacional, assim. Eu acho que super positivo o balanço. Foram ótimos 6 anos e não foram fáceis, né? Faculdade não é fácil pra ninguém, eu acho. Mas foi muito bom.
E nessa área da tecnologia, o curso dá conta da formação que tu precisava?
Pelos corredores, sim. Né? No currículo, eu que gosto muito da área de tecnologia, achei que tinham poucas cadeiras, mas não é que tem poucas cadeiras, tem poucas cadeiras focadas na tecnologia, mas eu consegui usar a tecnologia em outras cadeiras, né? Um exemplo é a cadeira de composição de canção que eu fiz com o Fernando Matos, né? Professor Fernando Matos, e nela eu consegui montar minha música inteira no computador, gravei, mixei, editei, masterizei. Então eu aproveitei a cadeira para usar o meu... Um aluno de violão gravaria a canção dele com voz e violão, né? Eu, como gosto de computador, gravei toda a música no computador. Cada um usa os seus interesses nas cadeiras.
Toco o treco que nem se toca e trinco em mil pedaços o troço que nem se toca comigo. E sai todo faceiro, sem se tocar com o mundo que se intoca dentro do próprio umbigo. Afinal, o que me toca? O troço que nem se toca comigo e sai todo faceiro sem se tocar que o mundo que se intoca dentro do próprio umbigo. Afinal, o que me toca? O pego que nem se toca. E trinco em mil pedaços o troço que nem se toca. Comigo e sai todo faceiro sem se tocar. Com o mundo que se intoca dentro do próprio umbigo. Afinal, o que me toca? Toco o tranco que nem se toca e trinco em mil pedaços o troço que nem se toca. Comigo e sai todo faceiro sem se tocar. Com o mundo que nem se toca dentro do próprio umbigo. Afinal, o que me toca?
Ouvimos Treco, de Nicolas Gomes, convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Nicolas, o teu trabalho de conclusão de curso foi sobre mixagem como processo artístico. Como é isso. Que é isso?
Então, chegou o ano do TCC e eu tinha que escolher um assunto. E eu não sabia, porque eu gosto de bastante coisas diferentes, né? Com focos, mas dentro desse foco, muito, tipo, várias áreas da tecnologia, né? E eu fui orientado pela professora Isabel Nogueira. E aí, no início do ano do TCC, eu pedi uma reunião com ela. Encontrei ela e disse, me ajuda, eu não sei o que fazer, mas eu quero fazer sobre produção musical. E ela, tá, o que tu entende por produção musical? E eu comecei a falar de vários... E aí eu dei um exemplo, ah, sei lá, eu quero fazer um TCC que eu analise uma mixagem. Faço uma análise de uma mixagem. Aí ela... Ah, isso é um bom exemplo. Aí isso começou a ser moldado. E o conceito por trás dessa ideia é de que geralmente, isso não é uma regra, é óbvio, hoje em dia cada vez menos, geralmente tu tem o compositor, tu tem o arranjador, tu tem o diretor musical, o intérprete e acabaram os músicos. Da parte do microfone em diante chamam de técnico. E eu comecei, e várias vezes eu fui trabalhar em algum estúdio, algum show, operar, PA, né, que a gente chama, operar as caixas de som que o público ouve. E teve um especial que eu deixei meu caderno, mesmo caderno, eu tive aula de harmonia de tarde, saí da aula de harmonia e fui operar som para uma apresentação. E aí o meu caderno tava de um lado toda a matéria do Fernando Matos, de harmonia C, e na folha do lado o input list do show que eu tava fazendo durante a aula. Não me orgulho disso, mas eu tava aproveitando para fazer. E aí estava aberto o caderno no chão do palco com input list para eu checar. E um outro músico da banda olhou o caderno e disse, ah, de quem que é esse caderno aqui, não sei o que lá. E eu, ah, é meu, dele. Tá, mas essas anotações de harmonia aqui são minhas, dele. Ah, tu é músico também? Eu não sou músico também, eu sou o músico responsável pela mesa de som hoje. Eu tinha essa concepção, né? Comecei a me tocar que as pessoas tinham uma separação de técnicos e músicos, né? Conversando com a Isabel, eu também cheguei à conclusão que não é porque tu é técnico de som que tu é músico, não é porque é músico que tu tem que entender de tecnologia, né? Cada um estuda o que tem interesse. Mas uma coisa não anula a outra. E aí esse estigma de usarem a palavra técnico como uma opinião neutra no processo de gravação, eu comecei a ler sobre isso, estudar sobre isso e trouxe isso para mixagem. Porque mixagem é um processo super artístico, né? Durante a mixagem eu tomo decisões que vão afetar como as pessoas vão ouvir a música. Se tem um solo de guitarra que está do lado esquerdo e no meio do solo eu resolvo ir passando ele para o lado direito da música, isso vai chamar a atenção do público de jeito diferente do que se ele ficasse estático. Se o cantor está cantando, estou ouvindo ele no centro e em determinada palavra do refrão as vozes dele vão todas para a esquerda e para a direita e limpa o centro, isso dá uma ênfase diferente na palavra, chama a palavra, é como grifar ela no áudio, né? Então isso é artístico, são decisões estéticas. E o meu TCC eu tentei mostrar, eu tentava dar uma dica de, ó, na hora que tu for gravar o teu disco, pensa na mixagem como uma parte artística que nem a parte do arranjo. não entrega para alguém e ele só vai regular volume, sabe? Tem a parte técnica da mixagem, mas tem a parte técnica de tocar violão, né? Tu tem que tocar com o dedo 2 em vez do dedo 3 para não dar uma tendinite. Sei lá, tô imaginando. Então, mixagem tem. Eu tenho que usar, cortar tal frequência para depois não dar problema lá. Mas eu vou cortar tal frequência em todo mundo ou só em alguns? Eu quero que algum desse embolamento, para dar uma ideia de perdido, para dar uma ideia de confuso, uma música tipo Metá Metá, Jussara Marçal, eu posso querer que esse embolamento de frequência seja parte do arranjo. Então eu acho que o meu TCC tenta ir por esse viés. Aí eu analisei minha própria mixagem, assim. Eu fiz um diário de mixagem e busquei nele quando que eu estava tomando decisões artísticas, quando que eu não estava tomando decisões artísticas.
Cheguei, fui chegando e fui cantando. Se é do seu gosto, eu não sei. Eu queria que chovesse uma chuva bem fininha pra molhar a tua cama e você dormir na minha. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão. Eu joguei a prata na água, a prata mudou de cor. Eu também quero mudar meu sistema de amor. Dona Mariquinha na feição miudinha, seu Manuel da flor do limão. Lá na fonte das pedrinhas, fui fazer as minhas queixas. Uma das pedras me disse que amor firme não se deixa. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão. Uma pisada, duas pisadas, três pisadas, limão. Pisa miudinho, 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 miudinho. Uma pisada, duas pisadas, três pisadas, limão. Quem quiser pegar uma moça, bote um laço na janela. Ainda ontem eu peguei uma morena cor de canela. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão. Dona Mariquinha da feição miudinha, seu Manuel da flor do limão.
Ouvimos Dona Mariquinha, do mestre Verdelino, com Tamires Duarte, Josué de Oliveira e André Brasil. A mixagem da gravação foi de Nicolas Gomes, nosso convidado de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Nicolas, recém-formado no bacharelado em música aqui da URGS, o que, que tem te interessado mais fazer? Como é que é o mercado nessa área, assim, né, da gravação, mixagem, produção musical, que para qual tu vem te voltando,
sim,
assim?
Então, durante o TCC, eu entrei na faculdade porque eu queria fazer carreira acadêmica, porque na física eu descobri a área de pesquisa. E aí, antes de vir para a URGS, eu fui no meu professor de física lá da PUC e perguntei, existe área de pesquisa em todos os cursos, né? Ele, não é todos os cursos que focam nisso, mas tem. Todo curso tem. Legal, então posso fazer pesquisa em música? Ele, pode. Tá, então vou trancar o curso. Foi mais ou menos esse diálogo, assim. E aí, chegando aqui, desde o início, eu já tentei, sempre que me perguntava, eu quero fazer mestrado. Durante o TCC, eu consegui pensar qual mestrado eu queria fazer. E eu decidi que eu queria fazer um mestrado na área de produção musical. Porque eu poderia fazer um mestrado também na área de programação, alguma coisa de música experimental. E eu decidi que eu queria, no meu mestrado, continuar esse assunto da mixagem e da produção. E aí eu comecei a procurar onde fazer mestrados de produção musical, né? Mestrado acadêmico, né? Poderia ser profissional, mas eu queria mesmo ter uma dissertação no final. E aí eu achei um mestrado em Portugal, na Universidade Lusófona. E do final do ano passado para cá, eu me inscrevi no mestrado, né? Busquei documentação, uma burocracia enorme, apostila de Haia. E por mais coincidência que pareça, o resultado do mestrado saiu essa madrugada, assim. Agora eu sei, eu passei no mestrado da Lusófona e agora eu preciso dar um jeito de ir para Lisboa até outubro. Não sei o que eu vou fazer ainda.
Em primeira mão a novidade para os ouvintes da rádio da universidade. Parabéns,
saiu
Nicolas.
Saiu sexta de manhã o resultado, sexta de madrugada. Então, é esse o caminho. Mas aqui em Porto Alegre eu também cultivei na área de educação, sempre dei aula de música para conseguir pagar as despesas do dia a dia, conseguir viver de música enquanto estudava. E eu dou aula na EART, que é uma escola de música que fica dentro da Sojipa. Tem outros colegas da música aqui da URCS que dão aula lá. Alguns estudam, outros se formaram. O José de Oliveira, que se formou junto comigo, é coordenador pedagógico lá. Foi ele que me levou para a EART. E o diretor da EART, o Luiz André, a gente se conectou fácil. A gente tem ideias parecidas sobre ensino e sobre música, e esse ano ele pediu para eu criar um curso de produção musical lá na EART. Então o curso começou em fevereiro, eu peguei todos os meus equipamentos, levei para a EART, fiz uma sala comercial, que também era uma vontade minha há muito tempo, conseguir realizar isso de separar o ambiente de trabalho do quarto, faz uma diferença enorme. E aí aqui em Porto Alegre eu estou com esses projetos, eu tenho esse curso de produção musical, tenho uma turma com 3 alunos, consigo ensinar para eles as minhas opiniões sobre produção, está sendo maravilhoso, assim. Então, no final do curso, me formei e comecei já a desempenhar mais funções de ensino voltado para a área de tecnologia, que era uma coisa que eu tinha muita vontade, né? Sempre dei aula de violão, o mais perto de tecnológico que eu chegava era contrabaixo ali, falar sobre equipamentos com os alunos, e agora eu tenho um curso só disso, assim. Então, estou com a turma e estou com um aluno particular de produção musical também. Isso está bem interessante para mim, está bem... E vai servir para mim no mestrado essa experiência como professor, não só como, digamos assim, funcionário da produção musical, né? Ensinar pessoas... É incrível como quando a gente dá aula de algo, a gente aprende essa coisa muito mais profunda do que quando a gente estava só estudando ela para executar, né?
Nicolas, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Te agradeço muitíssimo pela tua presença aqui. Te desejo sucesso, então, nesse mestrado.
Obrigado.
Em Portugal.
Obrigado, muito legal estar aqui.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. As edições anteriores do programa ficam disponíveis no site urgs.br/musicaempessoa. Voltamos no próximo domingo, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.